Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta. Estamos de volta, 11 horas e 40 minutos. A gente estava conversando agora no intervalo como realmente a juventude é uma fase da dúvida, né? Eu acho que, eu não sei vocês, se vocês voltassem, vocês teriam trilhado o caminho que trilharam? Lá desde o início do primeiro emprego, porque eu tenho 50 anos, acho que é a mesma geração de vocês. A gente meio que se deixava levar pela onda e pelo que a gente fazia na escola, principalmente no que hoje é ensino fundamental, ensino médio, hoje era o nosso segundo grau. Então, a gente ia à faculdade primeiro, vestibular segundo. Hoje parece que talvez seja até culpa do externo e não do jovem, que ele se sente tão pressionado a decidir definitivamente o que vai seguir, que ele já está preocupado lá no segundo grau, o que ele tem que fazer como profissão. É normal, né?
É normal. Eu vejo assim, que na nossa época, na minha época, a gente tinha menos opções.
É.
Né? Se a gente for avaliar o que tinha disponível na Universidade de Caxias, sou daqui, fiz UCS, nós tínhamos duas engenharias, engenharia química e mecânica. Aí tu começava a pensar, o que tu é boa, né?
Na época tinha receio porque era profissão de homem, né?
É, sim. Poucas mulheres no curso. Aí, primeiro, então, tu tinha poucas opções. E segundo, a tua forma de escolher, nós não tinha esses perfis, análise de perfil, a psicóloga que faz lá uma, né, através de perguntas.
Teste vocacional era uma folha, assim, não, bem objetiva.
Nem sei se tinha, né? Porque o que que tu fazia? Ah, se tu vai bem em matemática, química, física, então...
Exato.
Se tu vai bem em português, tu vai lá pro lado das humanas. Essa foi a forma de decidir. E aí tu olhava, o que que, dentro das atas, eu gostava de química, gostava de física, matemática não era muito boa, mas me virava. Vou para engenharia química. Então eu fiz engenharia química, mas sem saber o que era engenharia química.
E
eu nunca entrei
na área
fábrica. Minha carreira toda foi como engenheira química, depois fiz a engenharia de produção com mestrado, eu sempre trabalhei na indústria e gostava muito. Mas eu nunca tinha entrado numa empresa. Nunca. Que isso, nosso módulo de visitas técnicas...
Hoje o jovem, a primeira coisa era já ele ter o contato direto.
Isso é importantíssimo.
Faz a diferença.
E como é que tu vai decidir tua carreira sem entender... Pra mim foi sorte, eu diria, né? Ter entrado numa empresa fazendo algo que eu gostava. E aquilo acabou se desenvolvendo e a minha carreira deu certo, enfim...
A gente
sempre
teve
amei.
Sorte também.
Eu acho que a gente tinha mais sorte do que juízo.
Quando a gente fala em um leque menor de opções, realmente, quanto mais opções a gente tem, mais
dúvidas.
A gente fica.
Exatamente.
É,
hoje eles têm mais dúvidas, eles têm mais oportunidades, eles têm mais ferramentas.
É.
Então, puxa, se nós podemos dar a eles até ajudá-los nessas escolhas, preparar melhor, é claro que eles chegam no ambiente de trabalho com uma estrutura mais
fortalecida. São bengalas que antes a gente não tinha.
Não tinha.
Eu só tinha engenharia mecânica. Ou direito, ou administração. É. E eu achava que fazer engenharia mecânica seria importante.
E vou te dizer que na época, quando a gente começava essas profissões, inclusive jornalista, que eu não sei, vou te dizer, as profissões desse país, elas estão sendo cada vez mais banalizadas, né? É só a gente olhar para o professor, gente, quando que qualquer uma profissão deveria ser mais importante que a de um professor?
Né? Na época, tinha outro valor, né?
Nossa, a gente dava valor, a gente enaltecia o professor, a gente colocava o professor, claro, né? Eram gerações diferentes, essa comparação é inevitável, mas não quer dizer que o professor era o Deus Todo-Poderoso que não errava, não é isso. É que havia uma certa magnitude, sabe, em ser professor, e hoje em dia as profissões, mas enfim... Gurizada, não é para perder incentivo, viu? Ó, 15, 18 anos. Gelson, quem é que pode participar do programa Jovens do Futuro? Em todo mundo, tem que entrar pela escola. Quais são as vias?
O caminho é, bom, jovens de 15 a 18 anos, né? O contato é na SIC.
Uhum. Diretamente lá?
Diretamente lá. Tem um no site da SIC, né? siccaxias.org.br. Ou também através do telefone 3218-8000. Acessa por lá. O início do curso, então, começa em 4 de abril. Uhum. De 15 a 18 anos.
Tem tempo, então, para se organizar até lá, pesquisar, uhum. entrar no site, ir na SIC, conversar com você, sanar todas as dúvidas.
Isso. Só para ajudar, então, as aulas são às quintas-feiras, uma vez por semana, das 15 às 18, porque a gente olhou, percebeu que a gurizada chega em casa uma hora, as duas é muito em cima, não dá tempo, então das 15 às 18, uhum. tem coffee break no meio da tarde. Gente,
tem lanche,
tem
então
lanchinho, são 63 horas aula, então não é tão...
Equivale a quantos dias? Dá mais ou menos em torno...
Ele vai até setembro, final de setembro. Isso também foi pensado estrategicamente. Não, nós vamos começar em abril. Isso significa o mês de março, eles têm que se organizar, se adequar à nova agenda. E setembro, final de setembro termina. Isso dá a eles também condição de outubro, novembro e dezembro estar se preparando para o final do ano na escola, né? Tem que alguns estudar mais, recuperar, vestibular. Então, aquele estresse de final de ano deixa eles mais livres, né? Eles não teriam a quinta-feira ocupada. Então, foram algumas mudanças também que a gente fez de horário, adequando melhor o horário às necessidades que a gente percebeu dos alunos das turmas anteriores. Antes era quinzenal, agora é semanal. Então, toda semana na quinta. Então, a gente pega só a quinta-feira do jovem, né? Uhum. Os outros dias da semana à tarde, eles podem fazer inglês, atividades físicas, né? Recuperação de matérias. Quer dizer, eles têm muita coisa para fazer, né?
Jogar videogame.
Jogar, brincar, sem dúvida.
Instrutores também falam bom, instrutores bem importantes, gente qualificada, escolhidos assim a dedo, gente bem boa já, experimentada, que já passou pelas nossas áreas de curso lá, então psicólogos, administradores, gestores, gente que conhece a área, tanto na área de finanças como na área de mídias, né?
Psicólogos, gente tecnologia, bem, psicólogos.
Gente que conhece. Então,
profissionais também jovens, né? Eu digo jovens, até os 50 ainda a gente somos jovens.
Obrigado,
ficou
bem feliz.
Mas, sem dúvida, profissionais, o que a gente escolheu foram profissionais com experiência de trabalho, uhum. né? Não professores. Se nós for ver, eu acho que aqui de professores a única que é professora sou eu. Uhum.
Mas tem já a tua experiência sempre nas empresas,
foi...
enfim.
Sim, sim. Isso. Mas as demais são, como a Helena, por exemplo, é bancária. Foi bancária a vida toda no Banco HSBC. O Alexandre Tessari é um jovem que trabalha com inovação, com tecnologia, com uma formação internacional. Então, ele vem também com o conhecimento de ponta. O Arthur é um profissional da área de tecnologia também, graduado em gestão de pessoas, então com um profissional de mercado, né? A Lígia é uma fonoaudióloga, porque a gente até não comentou, mas é interessante que eles vão ter...
Inclusive, boa lembrança.
Eles vão ter um módulo de dicção, desinibição e oratória e comunicação assertiva. A gente está preparando eles para conversar com o entrevistador no primeiro emprego, né?
Que na cabecinha deles é a mesma coisa que eles estivessem conversando com a prof.
Isso.
Não é, né?
Tem outra postura, né?
E também um pouco de, né, como falar em público.
Sim, sim.
Ele também passa por isso também.
Ter essa segurança,
desinibição,
né?
Oratória.
Tem pessoas que têm dificuldade, né?
Claro, e tem que vencer isso também, né? Na medida que tu vai escolher uma carreira que precisa se expor, tu vai ter que transpor essa dificuldade. Claro. É interessante a SIC, que ela tem toda uma estrutura muito boa para isso, porque a gente tem lá o auditório com palco, com microfone, com
tudo.
Né? Então os alunos vão usar isso, vão ser filmados, vão ser gravados, né? Eles vão ter que segurar o microfone, se movimentar no palco. Então nós vamos explorar muito isso. Não é um curso só de aula expositiva, é um curso prático, né? Então se vamos falar de desinibição, vamos ter que subir no palco e desinibir, né?
Vamos ter que falar. Se jogar, gurizada, não adianta.
Nós vamos provocar. Falando ainda aqui dos professores, a gente tem a Chaise Roth, que é psicóloga também, master coach. Então, ela vai trazer todo o trabalho de roadmap de carreira.
Trabalho de quê? Traduz.
A questão do roadmap de carreira é um mapa, né? Uma trilha, né? Eu gostaria de ser dentista. para ser dentista, o que, que eu posso fazer? Né? Então, fazer um plano, uma trilha.
Como é que eu chego lá?
Como é que chega lá?
É o caminho para chegar.
E não é só fazer a faculdade que te prepara, mas as experiências que tu vai ter ao longo do tempo. Ah, eu posso fazer um trabalho voluntário? Eu posso ser secretária de um dentista? Quais são as alternativas que me levam a fazer aquela... me preparar para aquela profissão?
E, querendo ou não, pode encurtar o espaço da pessoa estar definitivamente na carreira mesmo.
É, exatamente. Então, a gente tem um módulo que chama Roadmap de Carreira, criando passos para construir uma carreira de sucesso. Vão exercitar esse movimento. Além disso, aqui a Tatiana Regiane, que é mestre em sustentabilidade, ela é advogada especialista em governança, compliance e ética. Uhum. Então, também é uma pessoa que é de São Paulo, está morando agora em Caxias, com uma experiência muito grande. E ela vai falar sobre ética e integridade nas relações de trabalho. E a Wanderleia Fuga, que é psicóloga também, especialista em gestão de pessoas, consultora. Então, são profissionais, essencialmente, com viés da experiência do trabalho, né?
A gente percebe que vocês tiveram uma preocupação de unir todas as vertentes de um cotidiano de uma empresa, de uma escola, enfim. Acho que seja a indústria, comércio, entretenimento, né, serviços, enfim, essas ferramentas que esses jovens terão a oportunidade de vislumbrar um pouquinho melhor, elas fazem parte do cotidiano de qualquer profissional hoje, né?
Sim. A estrutura do curso está baseada nas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular do MEC, tá? A gente alinhou, identificamos aquelas competências mais importantes em relação ao trabalho e que, de uma certa forma, são pouco exploradas no currículo tradicional das escolas, né? Programa...
Não tem muito tempo, né?
Não tem como dar conta, né? Então, a gente selecionou quais as competências principais que nós poderíamos trabalhar, com foco em preparar esse jovem para o trabalho, que ele se apresente bem, que ele se conheça bem, entenda o que realmente é importante para ele, o que tem no futuro, que é essas questões das mídias e como lidar com elas, a questão financeira, a questão ética, e para complementar todo esse programa, a gente inseriu ao longo de todo o curso visitas técnicas. Essa é a disciplina, inclusive, essa o módulo que eu vou... Essa é a cereja, ficou sob minha responsabilidade acompanhá-los. Então, o que nós vamos fazer? Uma vez que esses jovens, essa turma, têm interesse em tal áreas do conhecimento, né? E isso vai ser identificado com a psicóloga, nós vamos marcar visitas técnicas. Então, eu vou levar os alunos aos lugares onde eles poderiam estar trabalhando. Essa ideia surgiu, vou contar aqui uma experiência pessoal, pelo seguinte: meu filho estava com uma dúvida, né, em relação à engenharia. Ele entrou na UCS com engenharia mecânica. E ele vinha para casa meio desolado, não estava interessado naquele programa, nesse curso. Eu disse: puxa, como é que eu vou fazer descobrir o que ele quer, né? Eu levei ele a fazer visitas em empresas da região. E visitamos a Tramontina, ele foi, não fui junto, né? Fui só os contatos, visitamos Tramontina, Brinox, Valduga.
E áreas também diferentes, que é interessante,
áreas,
né?
Exato, e tecnologias diferentes, né? A Tramontina, visitamos a fábrica mais tecnológica que tem na Tramontina, em Carlos Barbosa. Valduga tem cerveja, vinho, né? Então, a área de alimentos. E a Brinox, agora não recordo qual a quarta visita. Foram quatro visitas que foram feitas. Em cada visita ele vinha com um feedback. E um dos feedbacks que ele mais me chamou a atenção, que eu disse: cara, tu não é da engenharia, pode trocar de curso que tu vai encontrar um caminho melhor. Ele voltou da Tramontina, onde tem tudo que tem mais tecnológico, e ele disse que o que mais chamou a atenção dele foi a paixão do jovem que estava apresentando para ele a empresa, por ter de ter trabalhado naquela empresa. Isso, o que mais me chamou a atenção foi a paixão do jovem técnico, do jeito que ele falava da empresa.
É o que o Gelson falou antes, né, Gelson? É a paixão por onde a gente trabalha. A gente vestir literalmente a camiseta.
Então tecnologia não era para ele, porque ele não viu nada daqui.
Interessante isso, né? Olha, é uma boa dica, né? Talvez para um amigo, para um pai, que conviva com pessoas, porque a gente tem uma indecisão. Talvez se eu tivesse que ir para um outro emprego hoje, quem é que tem segurança na vida? Ninguém.
Não, até imagina hoje,
no começo da carreira, né?
Exatamente. Então, a ideia das visitas veio disso aí. Deles, ele tem uma ideia de trabalhar num hospital. Ele tem que visitar um hospital.
Sem dúvida.
Ele tem que entender o que é. Se aquilo é interessante, vai despertar. Uhum. Se aquilo realmente assusta, talvez não seja essa a saída.
Se ele começa a pensar então em outros empecilhos a partir do momento da visita, é porque alguma coisa está de errado.
Então, a visita ela vai passar tanto pela parte de indústria, serviços e comércio. Visitar, por exemplo, a rádio.
Uhum.
Já vou... Já
o
vamos,
está aberto
já
aqui,
vamos fazer o link
é
aqui,
agendar,
né? Claro, como é a vida, a rotina de uma jornalista, uhum. né? Te entrevistar, conversar contigo, trazer os alunos aqui para que eles entendam como é estar aqui com um microfone. Né? Se aquele aluno realmente tem interesse, ele vai despertar uma paixão, ele vai enxergar, né, essa emoção e ele vai dizer, não, é isso mesmo que eu quero.
Sem dúvida.
Né? Então, a visita técnica tem esse viés de colocar o aluno em contato com a realidade do trabalho, o ambiente do trabalho, conhecer pessoas que fazem esse trabalho e aí identificar, eu gosto disso ou não gosto.
Ver qual é o impacto que causa, né?
Isso.
O Sandro, do bairro Madureira, pergunta o seguinte, meu sobrinho terminou o segundo grau e tem 18 anos, gostaria de saber se é possível participar dos cursos da SIC. Pode?
Sim,
18 anos pode, né?
Sim, pode sim.
É, Sandro, qual é o site da SIC, Gelson, mesmo? É o SIC.
www.siccaxias.org.br.
Isso.
/cursos, é isso.
Entra lá no site, tem lá o telefone, tem e-mails, lá você se diverte.
Isso.
Tá bem?
Será bem-vindo.
Com certeza. 5 minutos para o meio-dia, nossas considerações finais, já agradecendo aqui a participação da Hanna e do Gelson, falando do programa Jovens do Futuro, que entra na sua 4ª edição em 2019. Sempre foi esse nome, né, Hanna? Ou teve outro nome
não,
antes?
Não, eles se chamavam Nossos Jovens.
Nossos Jovens, Nossos agora Jovens. É o programa Jovens do Futuro.
Jovens do Futuro.
E nome que bem nesse, criativo.
É, e que nesse ano, então, nesse ano foi acrescentado alguns módulos, né, nós chamamos o programa Nossos Jovens Jovens Plus.
Uhum.
Então foram acrescentados alguns módulos a mais, a pedido de pais, então a gente deu uma melhorada, acrescentou alguns módulos com visitas e com...
Que antes não tinha, né?
Antes não tinha. Então, os jovens que fizeram o Nossos Jovens e que querem fazer o Plus, que são esses módulos que foram acrescidos,
também são convidados.
Podem participar.
Deixa eu perguntar algo que com certeza os pais ficam com esta dúvida. Todos os cursos, tudo que a gente se integra para o mercado de trabalho, há aquela dúvida, serei eu encaminhada para o mercado de trabalho? Vocês têm essa oportunidade ou, tipo, pode acontecer, mas pode não acontecer? Vocês não têm essa obrigação?
Não tem essa obrigação, não.
Mas também pode acontecer?
Também pode acontecer. O que nós temos na SIC é um banco de currículos.
Certo.
Isso está disponível, não custa nada.
Uhum.
Alguém que queira disponibilizar o seu currículo, entra no site, disponibiliza o seu currículo e ele fica no banco. As empresas que têm interesse em contratar alguém, acessam o currículo gratuitamente também, convite para todos que quiserem,
certo.
Acessam o banco de currículos e selecionam, olham, pesquisem e está disponível. Tanto para quem quer colocar o seu currículo lá à disposição, como para quem quiser consultar para contratar. É bem interessante, tem currículos bem importantes e as empresas têm se valido e feito bom uso.
Que bom, até porque hoje em dia o currículo é uma das formas, né, gente? Você Sim. sabe que só o currículo não basta, a gente tem que correr atrás, tem que insistir, Sim. mas é uma forma também de incentivar e de dar o primeiro passo. 3218-8000 é o telefone da SIC, você pode ligar também, se informar por telefone para não se dirigir até a SIC à toa, 3218-8000, o site é o siccaxias.org.br. Tem custo esses cursos, gente, ou é de grátis?
tem, acho que
tudo
é importante.
Tudo tem custo, né, Rafa?
Tem custo, sim.
O valor para associado SIC à vista é R$ 1.425, e para não sócios é R$ 1.852,50 para não sócios. Ambas as situações podem ser pagas em 6 vezes.
Né? Lembrando que é de abril a setembro. toda a infraestrutura da já FIC. Está neste valor?
Sim,
as
sim.
Visitas também?
Também, também. Nós vamos fazer convênio, né, com o transporte. Uhum. Então, o certificado, material didático, transporte, visitas e o COF, tudo incluso. E é um investimento para os filhos.
Sem dúvida.
Muito importante. Se a gente for ver o valor de R$1.425 para associados, se pagar um psicólogo para fazer uma avaliação de perfil, não vai escapar disso.
É verdade.
Né? Então, uma comparação simples, assim, direta.
É um investimento. É. Aliás, o adolescente também que tiver poupança e quiser ajudar o pai e a mãe a pagar, também.
Será, né, bem bacana.
Com certeza.
Então, o custo dele, além do jovem conhecer, ter essa oportunidade, um bom network, seja com seus colegas, como com os professores, como eu disse, professores que estão no mercado de trabalho. Uhum. Né? Tu falaste, tem a possibilidade de encaixar um trabalho. O network que eles vão fazer sempre com os profissionais que estão dando aula já é um network interessante. Uhum. Ainda, vão levar uma avaliação de perfil para casa, quer dizer, mãe e pai, eu identifiquei que eu sou assim. Uhum. Né? E eu gostaria de fazer isso. Então, ele leva para casa um resultado também concreto. Fora todo o conteúdo que vai ser explorado e trabalhado, né, com experiências práticas. Conhecer as empresas da região em vários segmentos, se identificar com uma delas. Então, assim, o curso está repleto de boas coisas, sim, foi pensado com muito cuidado, com muito carinho para essa gurizada, querendo realmente fazer mudança, transformação, né, Gelson?
Que é o que a gente precisa hoje, né? Se reinventar é a
deixar,
palavra.
Deixar a gurizada mais consistente, né, mais autoconfiante, mais preparada para esse desafio que eles terão aí.
Tem o dia exato de início, no dia, no mês de abril?
Só vem aqui.
A gente sabe que nesse abril, que daqui um pouco já está aí, porque a gente está praticamente já no finalzinho de fevereiro, né?
Início em 4 de abril.
4 de abril e segue até setembro.
Até setembro.
Um dia por semana.
Às quintas-feiras.
É, das 3...
Das 15 às 18.
Isso. Das 3 horas da tarde até às 6, quer dizer, são só 3 horas que você vai se entregar nessas 3 horas, e eu duvido que você não saia melhor lá em setembro. No mínimo com alguma ideia do que eu quero para minha vida.
Isso aí.
É isso, né, que eu tenho falado, né? No encerramento do curso, eu digo, vocês saem daqui diferentes.
Sem
Pode
dúvida.
Ter certeza.
É verdade.
Saem diferentes.
Tá aí, então. Obrigada mais uma vez. Hoje falando sobre a importância de ações como o programa Jovens do Futuro, que é promovido pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Falamos aqui do primeiro emprego, das dificuldades, que são totalmente normais, não se apavore, isso é comum. Mas, claro, se você tem incentivo, se você tem ajudas, por que não aceitá-las, né? A escola te dá um embasamento primordial, isso é fato. Mas a pressão que você recebe de fora, você pode amenizar também com ações que vêm de fora para te ajudar na tua trajetória profissional. De 15 a 18 anos é a faixa etária para você acompanhar estas aulas. Muito obrigada, Hanna Witt, muito obrigada ao Gelson, ao Alberto. Foi bem produtivo o nosso bate-papo aqui.
Que bom.
Tá bom?
Estamos felizes.
A Isa na produção, ao Matheus, que está hoje de bonézinho vermelho, e o sorriso. Ele escondeu. Ah, muito bem. 25 graus a temperatura. Vem chegando aí as notícias da manhã de hoje. O que aconteceu, hein? Alguma desgraça, pelo que eu passei os olhos aqui até agora, nenhuma. Inclusive, uma boa notícia. Nós estamos numa fase onde a gasolina está na fase de seu custo mais barato. Será? Mas ainda vale pesquisar. A gente amplia essas informações daqui um pouquinho. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.